Oi, gente. Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É muito bom ter todo mundo que está acompanhando a gente aqui de novo. Hoje a gente vai pegar uma daquelas dúvidas técnicas que parecem super inofensivas, sabe?
Daquelas que o pessoal de marketing costuma jogar para debaixo do tapete.
Exatamente. O dilema de hoje é, tipo, afinal de contas, uma landing page, aquela famosa página de captura, ela realmente precisa ter um domínio próprio e uma hospedagem? Ou será que aquele endereço genérico que a própria ferramenta de criação te dá já resolve o problema?
É uma discussão excelente, porque olha, do ponto de vista estritamente técnico, a resposta curta é um belo e sonoro não.
Não precisa.
Não precisa. A página vai existir na internet, o botão vai funcionar, o formulário vai captar o e-mail, mas, do ponto de vista de estratégia de negócios, a história é outra. Escolher o domínio da plataforma cobra um pedágio silencioso enorme ao longo do tempo.
E é exatamente esse pedágio que a gente vai mapear aqui. E para guiar essa nossa análise, a gente trouxe um material base que vem direto do campo de batalha.
Um material riquíssimo, por sinal.
Total. É um artigo que foi publicado lá no dia 5 de setembro de 2026, no blog da HDP Brasil. O autor é o Felipe Alves, que é estrategista-chefe e CVO lá da empresa.
E a gente está falando de alguém que já gerenciou mais de, tipo, 32 milhões de reais em anúncios.
Pois é, não é teoria, né? É muito dinheiro real envolvido. Então a nossa missão hoje é desvendar. Quando é que alugar esse espacinho na ferramenta é uma jogada de mestre para ganhar agilidade e quando é que se torna um tiro no próprio pé?
E o que eu achei mais legal no artigo é que ele não demoniza as plataformas. Porque as ferramentas hoje entregam uma conveniência absurda. A pessoa arrasta uns blocos ali, clica num botão e a página está no ar.
Com certificado de segurança e tudo, né?
Sim, o servidor é rápido, não quebra nada no celular. Tipo, o formato fica nome da empresa, ponto, nome da ferramenta, ponto, com. A tecnologia tirou toda a barreira de entrada.
Tá, mas então vamos desempacotar isso, porque o texto estabelece umas regras muito claras de quando essa conveniência faz todo sentido. Eu gosto de pensar, e o artigo me lembrou muito isso, na analogia de uma loja pop-up de shopping, sabe?
Aquelas lojinhas temporárias.
No menor sentido comprar um terreno no centro da cidade.
Não mesmo.
Você não vai contratar arquiteto, construir um prédio de tijolos de 3 andares para um teste de 2 dias, né? A loja pop-up resolve o problema.
E é fascinante ver como a natureza da página dita a infraestrutura dela. O artigo do Felipe elenca quatro cenários de exceção onde insistir no domínio próprio é jogar tempo fora.
Quais são os principais?
O primeiro é muito claro, páginas com data marcada para morrer. Pensa num webinário ou num evento que vai rolar daqui a 3 semanas.
Ah, sim, o evento acaba e a página não serve para mais nada.
Exato, ela não tem tempo hábil para acumular relevância no Google. Então o endereço da ferramenta serve perfeitamente. E o segundo cenário é o teste de oferta.
Quando a galera cria, tipo, 5 promessas diferentes para ver qual converte mais.
Isso, a equipe cria 5 páginas para jogar 4 no lixo na semana seguinte. Ficar configurando o DNS para variação descartável é loucura. A prioridade aí é a velocidade.
Total. E tem um terceiro ponto que me chamou a atenção, que é quando a campanha é 100% dependente de mídia paga. Tipo, se a empresa planeja que todo o tráfego vai vir de anúncio no Instagram ou no Google Ads, e eles não têm nenhuma intenção de brigar por busca orgânica, aquele argumento de, ah, precisamos do domínio para ranquear, perde um pouco força, né?
Perde totalmente a força inicial. E o quarto cenário são empresas que estão no marco zero, aquelas que ainda não têm nenhum site institucional e precisam validar a operação para ontem.
Tipo, validar se o produto vende antes de montar a burocracia técnica.
Exatamente. Então, a palavra que une todos esses cenários é descartável. Se a intenção da página é temporária, o endereço também pode ser.
Tá, mas é aí que a chave vira. E é onde, pelo que a gente analisou no material da HDP, as empresas perdem rios de dinheiro.
Porque a página deixa de ser descartável.
Isso. Aquela landing page que era só um testezinho começa a converter super bem. Aí, de repente, ela vira um ativo da empresa. Recebe visita todo mês, o time de venda salva o link no bloco de notas e manda no WhatsApp todo dia.
Nossa, clássico. E é nesse momento que o terreno alugado começa a rachar. O artigo detalha 3 custos muito pesados no longo prazo. O primeiro deles é a perda de autoridade de busca.
Explica um pouco dessa mecânica para quem nos ouve, porque, tipo, autoridade não é só socar a palavra-chave no texto, né?
Longe disso. A internet é, na sua essência, construída através de links. Quando um portal de notícias ou um blog forte cria um link apontando para sua página,
o Google vê isso como um voto de confiança.
Perfeito. É o famoso link juice. E cada link fortalece o domínio. Só que tem um problema mecânico aí. O robô do Google lê subdomínios de forma hierárquica.
Tá, e o que isso significa na prática?
Significa que se a sua página está hospedada lá em empresa.ferramenta.com, todo esse voto de confiança, toda essa energia vai ser creditada para o domínio raiz da ferramenta.
Caramba! Ou seja, a equipe se mata de trabalhar, cria um conteúdo incrível, consegue os links e, no fim do dia, está literalmente construindo a casa no terreno do vizinho?
Construindo um castelo no terreno dos outros. O site principal da empresa fica lá, abandonado e fraco no Google, enquanto a plataforma de criação fica cada vez mais forte.
E se amanhã a empresa quiser migrar de sistema, todo esse histórico acumulado evapora.
Fica tudo para trás. E isso nos puxa para o segundo custo oculto que o texto levanta, a quebra de continuidade.
Nossa, esse ponto é um pesadelo.
É a crise na equipe de marketing, porque aquele endereço com o nome da ferramenta só é seu enquanto você pagar a mensalidade.
E a gente sabe como tecnologia é, né? Amanhã a ferramenta dobra de preço ou fica obsoleta e a empresa quer trocar. Se trocar, o link antigo morre.
Morre. Seus clientes fiéis que salvaram nos favoritos vão dar de cara com uma página de erro. E o impacto no mundo físico é pior ainda?
Sim, eu ia chegar nisso. O texto fala sobre materiais impressos. Imagina o gerente de marketing que acabou de mandar imprimir, sei lá, 5 mil panfletos ou um banner gigante de evento.
Com QR Code gigante no meio.
Um QR Code apontando para o link da ferramenta. Se a tecnologia muda, todo esse material de gráfica vira lixo reciclável na mesma hora. É o tipo de coisa que dá um calafrio na espinha de qualquer gestor.
Total. Agora, se a página vive num domínio próprio, a equipe técnica pode trocar de servidor 20 vezes. Pode mudar a automação por trás dos panos.
Mas o endereço final, aquele que o cliente acessa, continua intacto. O controle fica na mão da empresa.
Exato. É ter o controle sobre o próprio destino. E ainda tem um terceiro impacto de longo prazo, que é o prejuízo no SEO, nas buscas orgânicas.
Porque espalha a força, né?
Sim. Fragmenta. A empresa tem uma página de webinário numa ferramenta, o e-book em outra, a página de vendas em outra, o site principal não aparece no Google porque a força está toda dividida, ao invés de estar centralizada sobre um único domínio.
Certo. Mas aqui eu quero fazer um contraponto que eu acho super válido.
Manda.
Imagina uma operação que é muito agressiva em mídia paga. Se, tipo, 99% do tráfego dessa página está vindo de anúncio no TikTok, YouTube, Instagram, por que a diretoria deveria se importar com o acúmulo de autoridade no Google, se o dinheiro está entrando pelos anúncios?
Olha, essa é a pergunta de US$1 milhão, porque isso esbarra no modelo mental de crescimento. A resposta que o artigo traz é brilhante. Depender só de tráfego pago, sem construir base própria, é alugar a sua receita.
Alugar a receita. Gostei do termo.
É, tipo, o tráfego pago é uma torneira fantástica, mas ela fecha no mesmo milissegundo em que o cartão de crédito bate o limite.
Acabou a verba, acabou o cliente.
Perfeito. Já o domínio próprio constrói um patrimônio. Com o tempo, a página ganha autoridade e começa a receber visita orgânica de graça.
E aí o custo de aquisição do cliente despenca, né?
Despenca muito. Ignorar isso é escolher pagar o preço máximo por cada clique para sempre.
Faz todo sentido. Então, a pulverização afeta a marca no longo prazo. Mas o que mais me chocou na análise do Felipe Alves foi o impacto no curtíssimo prazo, no dia a dia mesmo.
O pesadelo analítico.
Exatamente, o caos nos dados de campanha. Queria que a gente aprofundasse nisso, porque muda tudo.
Vamos lá. Para entender essa gravidade, a gente precisa olhar para como o Google Analytics acompanha as pessoas usando cookies. O cookie é um arquivo de texto que o navegador salva para lembrar de você.
Tá.
Só que existe uma regra de ouro na privacidade da web. Um domínio nunca pode ler os cookies de um domínio diferente.
E é aí que a jornada se parte no meio.
Exatamente.
Porque pensa no cenário. O cliente está lá no empresa.com.br lendo a história da empresa, super engajado. Aí ele clica no botão pedir orçamento. E esse botão leva para a landing page que está na plataforma terceira, tipo empresa.ferramenta.com. O que rola nos bastidores nessa hora?
Rola uma amnésia completa, o Analytics não consegue compartilhar o cookie, então ele simplesmente encerra a sessão daquela pessoa. Quando a landing page carrega para a ferramenta,
É um usuário completamente novo iniciando uma sessão do zero.
Nosso rastro de migalha some. E o pior, a origem dessa visita passa a ser registrada como tráfego de referência vindo do próprio site?
Sim, a quebra de atribuição é total.
Fica matematicamente impossível para a equipe saber se o cara que preencheu o formulário veio de um post do LinkedIn, ou de um artigo do blog, ou de uma busca orgânica. Você fica cego.
É um apagão. E isso também destrói o remarketing.
Ah, os banners que ficam perseguindo a gente.
Esses mesmos. Isso depende do pixel, que registra o interesse. Mas se a jornada cruza domínios, o disparo do pixel fica muito confuso. Dá para consertar? Dá. Existe algo chamado medição entre domínios.
O cross-domain tracking, né?
Isso. Só que é uma configuração super complexa de fazer no Google Tag Manager e sempre que tem atualização de privacidade no navegador, essa gambiarra quebra.
Enquanto ter tudo num domínio só, já resolve isso de forma nativa, limpa e sem dor de cabeça.
Exatamente, sem esforço.
E olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente sai desse mundo frio de tag, de pixel, de analytics e entra puramente na psicologia humana.
Ah, o momento do formulário.
O atrito de conversão. O momento mais tenso de qualquer página é quando a pessoa olha para os campos em branco e decide se vai colocar os dados ali ou não.
E o artigo aponta algo crucial aí. As pessoas olham sim para a barra de endereço antes de dar informações sensíveis.
Com certeza. Entregar e-mail, telefone, para uma marca que a pessoa acabou de ver no anúncio é um salto de confiança gigante. E o endereço dita muito dessa percepção, né?
Demais. E o texto faz uma separação genial entre ticket baixo e ticket alto.
Explica isso melhor.
Seguinte, se a empresa está vendendo um produto de R$10 ou dando um e-book gratuito, o risco percebido é minúsculo. A pessoa nem olha para o domínio, ela só bota um e-mail lá e pronto.
O atrito é tão baixo que o endereço genérico não machuca a campanha.
Uhum. Mas o jogo vira no ticket alto. A HDP Brasil atende muito marketing médico, escritório jurídico grande, mercado imobiliário de luxo.
Produtos que custam, tipo, dezenas ou centenas de milhares de reais.
Exato. Numa decisão de compra desse tamanho, a pessoa avalia cada vírgula. E o endereço que mostra o nome de uma ferramenta gratuita?
Grita improviso, né?
Grita improviso. Parece algo feito às pressas por alguém de passagem. A pessoa pensa, vou fechar um contrato de 50 mil com uma empresa que não tem nem site próprio.
A confiança derrete na hora. O domínio próprio comunica solidez. Comunica que a empresa tem uma infraestrutura, tem raízes. Não vai sumir amanhã levando seu dinheiro.
É um selo invisível de profissionalismo, mas que muda a taxa de conversão.
Tá, mas então a gente mapeou os gargalos todos. A fuga de autoridade, a quebra de continuidade que mata os impressos, o apagão no Analytics e essa barreira psicológica.
Uhum.
A pergunta que fica para quem assina o cheque da empresa é: qual é o tamanho do rombo financeiro para resolver tudo isso?
E é aí que vem o choque de realidade do texto. Porque o custo vai na direção oposta do que a maioria acha.
É absurdamente barato, não é? O artigo abre os números exatos. Ele fala que se o negócio já tem um site principal, já tem uma hospedagem rodando, o custo é literalmente zero.
Zero.
A equipe só precisa criar uma página tipo site.com.br/nome da campanha. A estrutura já está paga.
E até para quem está começando do absoluto nada, sem site, os valores são quase simbólicos. O texto do Felipe traz uma cotação real lá de setembro de 2026. Eles pegaram um plano premium da Hostinger como base.
E quanto deu?
No plano de 24 meses, o valor total ficava em
R$249,41. R$250 para 2 anos?
Isso. Dá uns R$10,39 por mês. Já vem com certificado de segurança e domínio grátis no primeiro ano.
Gente, R$10 por mês. Tem empresa que paga R$10 num único clique num anúncio concorrido no Google.
Pois é, só que o texto, sendo uma análise bem madura, faz um alerta super importante sobre esses valores promocionais de entrada.
Ah, a renovação?
Exato. É vital para o fluxo de caixa entender que o preço sobe depois. Nesse exemplo, depois dos 24 meses, a mensalidade pula de R$10 para R$38,99.
É um salto percentual grande, claro. Mas venhamos e convenhamos, menos de R$40 por mês continua sendo super acessível para qualquer operação estruturada.
Com certeza. Mas a diretoria precisa estar ciente desse custo contínuo se quiser jogar no longo prazo.
Tá, agora eu quero fazer um exercício de honestidade brutal com a gente aqui. Porque quando a gente vê que custa R$10, é muito fácil cair no pensamento mágico, né?
Ah, a ilusão da tecnologia.
Isso. O pessoal pensa, nossa, vou botar meu domínio próprio no ar e amanhã eu tô milionário. As vendas vão explodir. Eu quero que você traga a dura verdade. Quais são as ilusões que um domínio premium não consegue curar de jeito nenhum?
A dura verdade é que a infraestrutura não salva uma estratégia ruim. Ponto.
Ponto.
Você pode ter o domínio mais caro do mundo. Se a promessa de vendas é fraca, se o texto não convence, se não tem prova social...
O formulário pede, tipo, CPF e até o tipo sanguíneo da pessoa, né?
Nossa, sim. Se tem 15 campos para preencher, a página vai fracassar lindamente. Vai fracassar no domínio alugado e vai fracassar no domínio pago.
A tecnologia só tira a pedra do caminho. Ela não cria a vontade de comprar. Os grandes atritos continuam morando na comunicação da oferta.
Exatamente. E a mesma ilusão vale para os dados. Botar num domínio único não faz o Google Analytics trabalhar sozinho. A jornada não quebra mais no meio, o que é ótimo.
Mas a equipe ainda tem que sentar e configurar os eventos de conversão, organizar os nomes das campanhas.
Exato. O trabalho humano e estratégico continua sendo inegociável.
Bom, fazendo um mega resumo prático para quem acompanhou a gente até aqui.
Vamos lá.
Fica super claro que usar as plataformas com os endereços delas é super válido, mas tem que ter prazo de validade. É a loja pop-up para teste de oferta ou evento rápido.
Mas se a página vai virar uma peça vital da máquina de vendas...
Aí construir no terreno alugado é um dreno de eficiência, né? Custa a clareza dos dados, custa o posicionamento orgânico no Google e gera uma desconfiança desnecessária no cliente que ia pagar caro.
E arrumar a casa não custa quase nada, desde que, claro... a oferta faça parte dela.
Com certeza.
E para fechar esse nosso papo hoje, eu acho que essa análise do Felipe Alves deixa um gancho para um pensamento muito mais provocativo.
Olha, adoro provocações. Manda.
A gente passou todo esse tempo dissecando os perigos de botar uma única página de captura num terreno alugado para não perder a referência do endereço e não dividir a autoridade.
Certo.
Agora pensa além. Se isso é crítico para uma landing page... Até que ponto as marcas modernas não estão, tipo, 100% dependentes de terrenos alugados nas redes sociais?
Nossa!
Ambientes onde é o algoritmo de uma plataforma terceira e não o seu domínio que dita se a sua empresa sequer vai existir para o seu cliente amanhã de manhã.
Caramba, que sacada brilhante! Se depender da ferramenta para uma página já divide o poder, construir toda a comunicação só no Instagram ou no TikTok é literalmente entregar a chave da empresa na mão de um algoritmo cego.
Exatamente. É uma reflexão pesada sobre independência digital.
Nossa, é uma reflexão essencial para levar para o planejamento do próximo trimestre de qualquer empresa. Muito bom. E com essa bomba para a gente processar, a gente encerra a nossa análise de hoje. Queria agradecer demais a companhia de todo mundo que mergulhou nessas engrenagens com a gente.
Fui excelente. Um abraço, pessoal.
Um abração, gente. E até a próxima investigação detalhada.